Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim. Agora para a gente falar do clima. Um clima que já começa a trazer aí o padrão de um clima focado no outono e inverno, prevalecendo uma diminuição das chuvas, uma queda de temperatura. Quem vai explicar para a gente essa mudança e como essas mudanças vão impactar aí na produção pelo Brasil afora é a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui já a Morgana comigo. Seja bem-vinda, Morgana. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Já dá para dizer que o clima está bem típico de outono e inverno já, né, Morgana?
Bom dia, Alexander. Sim, as temperaturas já dão o indicativo de que estamos no outono e gradativamente, quando o inverno chegar, a gente vai ter essa característica aí climatológica da região de diminuição das chuvas, principalmente na porção central e sudeste do país, e principalmente o declínio nas temperaturas.
Muito bem, agora tem alerta para temperatura, para queda de temperatura aí, Morgana?
Eventualmente nós fazemos esse tipo de aviso meteorológico, mas para esse período, né, da semana ainda não. O que está acontecendo agora é tudo dentro da normalidade. Eventualmente nós emitimos os avisos de declínio de temperatura quando uma massa de ar ela chega primeiro pela região sul do país e causa aí um declínio aí entre 3 até 5 graus, que é o primeiro nível do nosso aviso. E a partir de temperaturas, né, variações maiores, o grau de severidade do aviso ele vai aumentando, né, do amarelo para um laranja e consequentemente para um vermelho, que é um caso mais extremo. No último final de semana nós tivemos um declínio mais acentuado no extremo sul do Rio Grande do Sul e havia inclusive esse aviso de declínio de temperatura e superando 5 graus ali na região do Chuí. Mas essa semana, Alexander, principalmente hoje, nós estamos com temperaturas mais amenas no sudeste do que no próprio sul do país. Só para você ter ideia, hoje as menores temperaturas hoje ficaram ali na região de Maria da Fé, Caldas, em torno de 4 graus, na região da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e também em Campos do Jordão. Nós temos uma estação meteorológica que fica situada em Petrópolis, mas é num nível muito alto, fica na região do Pico do Couto, e por conta da altitude dessa estação meteorológica, ela fica a mais de 1.700 metros de altura, a temperatura é mais baixa, ou seja, não é uma temperatura representativa da observada no nível de altitude mais baixa, onde as pessoas normalmente vivem.
Começou o frio então, Morgana, mas tem risco de geada?
Para amanhã, mais cedo nós estávamos na nossa discussão diária com os nossos escritórios regionais em São Paulo, Minas Gerais, e os nossos previsores nos escritórios de São Paulo e de Minas Gerais vão colocar uma possibilidade de ocorrência de geada muito isoladamente na região da Mantiqueira, só por precaução. Eu vou compartilhar aqui, Alexander, para que você possa ver o que o modelo numérico está prevendo para a próxima madrugada. Aqui a gente tem em tons de azul mais escuro e querendo inclusive para o roxo as regiões onde a temperatura deve ficar variando entre 4, 6 graus. E é justamente aqui nessa região onde há uma pequena possibilidade de formação de geada. Mas lembrando que é só uma possibilidade. Por quê? Porque os ventos ainda estão relativamente mais intensos, o que seria um fator que não contribuiria para a formação dessa geada, mas a gente atenta aí para a questão das temperaturas mais baixas, principalmente para a questão dos produtores de café. Para os cafezais, isso não é muito muito salutar, né? Mas já há essa previsão, então a gente comunica para os produtores ficarem atentos para essa condição.
Então, essa manchinha mais escura aqui em Minas, no sul de Minas, uma área de potencial queda forte de temperatura, com possibilidade de geada. Não está certa a chegada da geada, mas tem possibilidade, certo?
Isso, mas não é que a temperatura vai cair muito. A temperatura já está baixa.
Ah,
Nas
ok.
madrugadas, nós já estamos registrando temperatura na casa dos 4 graus nessa região.
Ok.
Hoje tivemos em toda essa porção aqui temperaturas entre 6 e 4 graus. para amanhã essa condição persiste, e por isso é do zelo do nosso cuidado, dos previsores, uhum. de, na previsão, colocar esse indicativo de possibilidade de geada.
Muito bem, fica a dica então para você que está nessa região. Bom, Morgana, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu com as chuvas nos últimos dias. Você tem um mapinha aí mostrando no Brasil o que, que aconteceu. As chuvas ainda continuam, Morgana?
Vamos lá, Alexander. Sim, de forma mais menos intensa, principalmente nas regiões sul e sudeste e também na região central, mas elas ainda persistem. Esse mapa aqui tem um acumulado de precipitação dos últimos 3 dias, ainda pega alguma precipitação que aconteceu na madrugada do domingo para segunda-feira, onde choveu muito em toda a faixa leste, desde São Paulo até o Espírito Santo. A gente vê que choveu de forma mais isolada no centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, isso foi lá no último final de semana, mas na região central o produtor tem sentido que esses últimos dias, tem percebido, não tem tido muito sol, então as horas de sol não estão sendo prolongadas, por quê? Porque a gente está com uma condição de nebulosidade mais intensa, principalmente por sobre Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, causando essas instabilidades de chuvas mais intensas, como aconteceu ontem na região ali de Sonora, no Mato Grosso do Sul, e também uma chuva mais intensa no norte e leste do Mato Grosso. Em Goiás está chovendo, mas a chuva é bem mais fraca, assim como no Triângulo Mineiro. Agora, onde os volumes estão ainda persistindo bastante elevados é na porção norte, principalmente agora no norte do Amazonas, nordeste do Pará, leste do Amapá e na região nordeste, né, principalmente no litoral entre o Maranhão até Pernambuco. Outro destaque que a gente já começa a observar a partir de agora é um deslocamento da chuva também pelo litoral da região nordeste. Hoje, por exemplo, a gente está tendo muita chuva ali na região do Recôncavo Baiano, em Salvador. Por outro lado, a gente já observa que no oeste da Bahia, bem ali na região do Mato Piba, já houve uma redução significativa das chuvas nos últimos dias, Alexandre.
Pois é, e como é que fica essa situação, Morgana? Principalmente para o pessoal lá do Mato Piba, a gente tem ouvido muita reclamação aí de que o pessoal não tem conseguido evoluir com a colheita. As chuvas diminuem, a colheita vai poder se intensificar nessa região do Mato Piba?
Sim, primeiramente a gente tem que olhar a condição de hoje, né? A gente tem aqui a última imagem de satélite mais atualizada, onde a gente vê principalmente na região sul, em direção a São Paulo, poucas nuvens, mas uma condição mais fechada em termos de instabilidade entre Goiás e Mato Grosso, só lembrando que essas chuvas, se acontecerem, são chuvas pontualmente mais isoladas, é mais a questão das nuvens. A questão do Recôncavo Baiano, que eu havia falado, com essas instabilidades perdurando ao longo do dia de hoje e para amanhã, isso subindo aqui em direção aos litorais e também o interior de Sergipe e Alagoas, na região do Mato Piba, o tempo vai continuar bastante nublado, mas as chuvas são bem fracas e isoladas, Alexander. A gente vai perceber nos próximos dias uma maior concentração das chuvas na porção norte, principalmente entre o norte do Amazonas, leste do Amapá e também o litoral do Pará em direção ao Maranhão. Na própria região nordeste, no norte entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, a chuva deve diminuir um pouco mais. Eu vou mudar aqui de mapa para a gente observar o que os modelos, principais modelos numéricos que nós analisamos diariamente, colocam. Esse primeiro mapa é o mapa da previsão de hoje, do dia de hoje. Então, bastante chuva, principalmente na porção norte, a chuva se deslocando ali para o Recôncavo e, na maioria dos casos, os modelos colocando pouquíssima chuva sobre o Mato Piba. O que prejudica, acredito, nesse momento é a questão da nebulosidade, que consequentemente inibe a quantidade de radiação que chega na superfície, com isso também, por ter muitas nuvens, a umidade relativa do ar permanece elevada e não tem uma condição tão favorável para a secagem dos grãos. A partir de amanhã e na sexta-feira, principalmente, a gente vai notar que essa condição ainda persiste de muitas nuvens, condição de tempo mais fechado entre Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. O grande destaque é o avanço dessa chuva ali no leste da Bahia em direção a Sergipe e Alagoas. na porção norte do Nordeste e também principalmente do Amazonas e leste do Amapá, a chuva tende a persistir, e na região sul, onde está bastante seco, Alexander, a partir do sábado a gente já tem alguma mudança, né, mas essa chuva vai ser um pouco mais isolada. Só lembrando que alguma chuva mais significativa e mais volumosa que venha a acontecer no extremo sul do país, os modelos indicam isso acontecendo só no final do mês, a partir do dia 28.
Então, essa chuva que chega no próximo sábado pelo sul do país é uma frente fria, Morgana, é isso?
Não, não é frente fria. A gente vai ter perturbações na média e na alta troposfera. Por conta de um centro de alta pressão que está no oceano, jogando bastante umidade, não só para o leste das regiões sul e sudeste, mas também atingindo a região central, as frentes frias elas não conseguem subir, sabe, Alexandre? Tá. Elas não conseguem avançar por sobre a região sul do país. A gente vai ter algumas perturbações passando ali pelo extremo sul do Uruguai, em termos de frente fria, mas a frente fria em si mais intensa, que vai realmente conseguir trazer chuva significativa para o Rio Grande do Sul. Isso só acontece a partir do dia 28.
E daí sim, essa chuva do dia 28, ela se espalha, Morgana, pelas outras regiões do país?
Sim, há um indicativo de que essa frente fria ela consiga se deslocar um pouco mais, né, em direção à região sudeste, que a gente tem o último mapa aqui da direita, a previsão do campo de pressão, que mostra justamente a assinatura das frentes frias pela região sudeste a partir do dia 29. E o interessante, Alexander, é que a gente já começa a observar um centro de alta pressão que acompanha a frente, e no outono e inverno, isso está associado a frio. É bem intenso, provavelmente a gente vai ter declínio de temperatura logo na sequência da passagem dessa frente fria, inclusive as temperaturas caindo também no Mato Grosso do Sul, oeste do Mato Grosso, com indicativo aí de alguma friagem. Mas esse tipo de fenômeno, a cada semana a gente vai atualizando e a cada dia com maior detalhe.
Isso só mais para o final do mês também, né?
Isso, exatamente.
Ok. Muito bem. E de mais longo prazo aí, o que a gente pode ver, Morgana?
Então, acompanhando aqui a saída do modelo americano, a gente tem o acumulado de chuva entre o dia 18 e 26, ainda mostrando muita chuva na porção norte do país. Vê que no litoral, até mesmo do Ceará, já tende a diminuir um pouco mais. Na região central, principalmente entre Goiás, Tocantins e Mato Grosso, e o norte do Mato Grosso do Sul, o modelo ainda indica alguma chuva, mas essa chuva deve ser bem fraca, é mais a questão do tempo mais fechado, de nebulosidade. Também percebemos uma condição de aumento da chuva na faixa leste, do sudeste, em direção ao nordeste. Agora, a partir do final de abril, maio, já começa o período chuvoso da faixa leste do nordeste. E no último período, que seria de 26 a 4 de maio, a gente já vê praticamente uma redução, quase que por completo, das chuvas na porção central do país. Algum indicativo de aumento no extremo sul do Rio Grande do Sul, mas não são volumes tão significativos, Alexander.
A gente percebe, né, Morgana, que a condição do mapa já mudou bastante, né, do que a gente via lá atrás, né?
Exatamente. A gente já tem um quadro de redução das chuvas, principalmente no Brasil Central.
Muito bem. Bom, Morgana, tem uma pergunta aqui do Paulo Pessato, ele é de Buritis, Minas Gerais. Ele quer saber se tem previsão de chuvas para os próximos meses na região dele, que é o Noroeste Mineiro.
Pelos modelos, alguma coisinha deve acontecer após o dia 26, com a subida daquela frente fria que o modelo está prevendo que passe pela região sul e ela avança pela região sudeste. Mas a partir de agora os volumes não vão ser tão elevados.
É, né? Menos chuva acontecendo. Imagino que ele está preocupado ou está de olho aí na questão do milho, né, de segunda safra, que ainda carece aí um pouquinho de umidade. Cuidado. Exatamente. O Cláudio de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, leste de Paraguai para os próximos dias, como é que vai ser? Dá para ver, Morgana?
Ele quer ver o Paraguai?
O leste do Paraguai.
Vamos tentar.
Possivelmente ali na fronteira,
Na
né?
fronteira com o Mato Grosso do Sul.
É.
Pouca chuva.
É, né?
Pouca chuva. Volumes aí inferiores a 50 milímetros.
Muito bem. Tá aí, Cláudio, para você então, que está em São Miguel do Iguaçu, essa condição de menos chuva aí para os próximos dias no leste do Paraguai, então. Morgana, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar monitorando, principalmente em função aí dessa queda das temperaturas, né? Acho que a grande preocupação agora para quem está plantando é realmente com o frio, com essa queda de temperaturas. Porque uma condição de geada pode trazer alguns prejuízos aí, não só para os cafezais em Minas, mas também para o milho, para o feijão, enfim, são culturas bastante influenciadas aí pelo frio, que perdem produtividade com quedas muito bruscas de temperatura e principalmente com geadas. Por isso a gente conta aí com o sistema de alertas do INMET para ir nos alertando, nos avisando aí sobre essas condições, tá certo?
Joia, nós que agradecemos, Alexandre, e até a próxima.
Obrigado, Morgana. Até mais. Morgana Almeida é a chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, conversando aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.